Senhoras e Srs. Deputados, bons dias. Já temos quórum. Podemos iniciar a nossa reunião. E temos aqui como primeiro ponto a distribuição de uma iniciativa legislativa da iniciativa do Bloco de Esquerda, que aprova a Lei de Organização e Funcionamento do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, alterando a Lei 5/2008. Não sei se há algum seu deputado que se voluntarie, sendo do Bloco de Esquerda e o PSD há muito tempo que não é distribuída uma iniciativa. Convém. Sr. Deputado Gulosa. Sr. Deputado Gulosa. Não? Ou alguém que indique? Sr. Deputado Cecília Nóris, estamos a fazer a distribuição da iniciativa do Bloco de Esquerda. Fica então distribuída à Sra. Deputada Margarida Almeida. Vejo-a um bocadinho atónita. É verdade. É? Como? Sra. Deputada Margarida Almeida parece que não estará totalmente disponível. Parece que o Sr. Deputado Hugo Velosa se terá precipitado. Eu não percebi. Paulo Cardoso? Muito bem. Depois de algumas hesitações, o PSD decide que será a Sr. Deputada Paula Cardoso. Hesitações? Srs. Deputados, tenho aqui o do Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Deputado Alberto Martins, que pede à Primeira Comissão, e este assunto foi sempre discutido com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e a Comissão dos Assuntos Constitucionais, um parecer relativamente ao acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para a troca de informação de rastreio de terrorismo assinado em Washington a 24 de julho de 2012. Eu parece-me que é importante, efetivamente, um parecer desta Comissão relativamente a esta matéria. Estados Unidos. Isto foi discutido já na anterior legislatura, nesta. Senhores deputados, quem é que estará interessado em fazer este relatório, este parecer? Entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América, troca de informação de rastreio de terrorismo. É uma matéria importante. Mas tem a ver só com a natureza da matéria. Sim, sim. É uma matéria importante que suscitou muita discussão, eu lembro-me, na legislatura anterior. E, inclusive, nesta. Hã? Dizemos sim, 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 sim. Houve uma iniciativa na legislatura anterior do Partido Socialista, do Governo, não é? E já houve uma nesta. Hã? Sim, sim. Ainda não tinha. Agora não sei se já ratificou. Esta é uma proposta do Governo. Sr. Deputado Isabel Moreira, não. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, peço desculpa estar a meter-me. Não sei. Sr. Deputado Isabel Moreira? tem que ser com urgência, porque já está em estado avançado. Mas esta é só deste. É? O senhor está, diz que é deste também. Eu digo que esta é deste. É? É fixa, não, mas é com urgência. Estão à espera do nosso parecer. Sim, por exemplo. Se possível. Está bem? Sr. Deputado Isabel Moreira, muito obrigado. Fica distribuído. Agora temos as iniciativas europeias. Temos uma primeira, que é o relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen. Isto é sempre um sarilho de serviço honesto. Espaço Schengen. O CDS costuma ficar com estas matérias. Sr. Deputado Teresa Anchi, temos aqui um relatório sobre iniciativas europeias sobre o funcionamento do espaço Schengen. Sr. Deputado Teresa Anchi, muito obrigado. Temos uma segunda, que é a manutenção da obrigação de visto por alguns países terceiros em violação do princípio de reciprocidade, que, à semelhança de alguns relatórios anteriores, não é feito. Prescinde-se. Agora temos uma outra, que é uma decisão do Conselho sobre o acordo entre a União Europeia e a República da Arménia, duas, que também normalmente se prescinde da elaboração de parecer. Agora temos aqui um outro, que é altera o regulamento no que diz respeito ao financiamento dos partidos políticos europeus. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, foi o Sr. Deputado que fez o relatório sobre esta matéria. Bem, muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, fiquei todo distribuído. Temos um relatório de avaliação da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade. Sr. Deputado Paulo Rios, muito obrigado, fica distribuído. Temos uma outra relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiriça em Portugal no domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiriça. Transfronteiras. Muito bem, muito obrigado. Fica distribuído. Temos uma outra, reforçar a cooperação em matéria de explicação da lei na União Europeia, o modelo europeu de intercâmbio de informação. Reforçar a cooperação em matéria da aplicação da lei na União Europeia, o modelo europeu de intercâmbio de informação. A Sra. Deputada Andréia Neto já tem, a Sra. Deputada Margarida Almeida também. O Sr. Deputado Paulo Rio também já tem. A Sra. Deputada Paulo Ribeiro. Não tem prazo. Não tem prazo. Não tem prazo. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, fica então distribuído. É? Fazem. No outro dia, o Sr. Deputado João Oliveira apresentou três relatórios sobre três iniciativas europeias. Temos mais duas sobre a sustentabilidade das empresas e uma outra sobre a adequação do Regulamento da União Europeia às empresas, que estão distribuídas à Comissão de Economia e não se vê que seja necessário esta Comissão fazer relatório. Pode criar a Siena e a Economia. Senhores deputados, passamos agora à apreciação e votação dos relatórios finais de petições. E temos a petição 191/12 contra a partidocracia e em prol de uma verdadeira democracia representativa. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é uma petição que tem como primeiro peticionário o Sr. Renato Manuel Laia Epifânio. Deu entrada com mais de 1.634 assinaturas subscritoras e, como o próprio nome aparenta, no fundo, o objeto desta petição tem que ver com duas realidades. A primeira, os peticionários pretendiam que fosse possível existirem candidaturas à Assembleia da República de cidadãos, pretendiam que houvesse candidaturas à Assembleia da República de cidadãos em listas não partidárias de cidadãos independentes, e ainda que, diziam no dizer deles, que os senhores deputados respondessem verdadeiramente perante os cidadãos que os elegem, mas não perante os partidos que representam. Ora, fazendo o escrutínio desta petição e depois também de audição dos primeiros peticionários, dizer o seguinte: como sabemos, a Constituição impede que hajam candidaturas independentes em listas não partidárias, que estão apenas previstas para os órgãos autárquicos, como nós sabemos, para a Assembleia da República. Sendo certo que é hoje possível candidaturas independentes nas listas dos partidos, cidadãos independentes não afiliados em partidos políticos serem candidatos às eleições legislativas nas listas dos partidos candidatos, como a deputada Isabel Moreira temos aqui como grande referência e exemplo dessa matéria, mas não é possível que hajam candidaturas independentes em listas não partidárias. Para tal era evidentemente necessário a introdução de essa possibilidade em sede de Constituição da República Portuguesa e, portanto, impunha-se uma revisão constitucional. Já quanto à segunda matéria, relativamente à pretensão dos senhores peticionários que os seus deputados respondam perante os cidadãos e não perante os partidos, é manifestamente infeliz, se me é permitida esta expressão, este objeto da petição, uma vez que é isso que a Constituição prevê, pese embora toda a ligação dos seus deputados aos partidos, mas há vários exemplos, quer seja a possibilidade de o deputado saindo de um partido, evidentemente, não perde o mandato, e este é um dos grandes exemplos que se utiliza para demonstrar que não há uma dependência direta entre o exercício do mandato parlamentar e o partido pelo qual é eleito, e, portanto, não é verdade que haja uma partidocracia ao invés de haver uma verdadeira democracia. Portanto, nesse sentido, esta parte do objeto da petição parece-me manifestamente contraditório com a realidade. Já quanto ao outro, é uma pretensão dos peticionários que apenas em sede de revisão constitucional poderia ser atendida e, por isso, é dado conhecimento nas conclusões, é defendido que deve ser dado conhecimento deste relatório aos seus grupos parlamentares para, assim o entenderem, apresentarem propostas em sede de proposta de revisão constitucional, o arquivamento desta petição e ser dado conhecimento deste relatório à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero felicitar o Sr. Deputado Hugo Lopes Soares pelo relatório que apresenta. Queria apenas deixar aqui duas notas que têm a ver com a questão da disciplina partidária. Na página 5, no final da página 5, o Sr. Deputado introduz uma referência à anotação ao artigo 152 da Constituição da República Portuguesa dos professores Gomes Cantilho e Vital Moreira, onde se faz referência a um conjunto de normas da Constituição para caracterizar o exercício do mandato. E, de facto, é certo que é uma citação, portanto, estas palavras não podem ser alteradas pelo Sr. Deputado Hugo Soares, porque se trata de uma citação. Mas a verdade é que esta citação inclui uma referência à disciplina partidária, como se esse conceito fosse um conceito com consagração constitucional, que não existe. Não há qualquer referência na nossa Constituição a uma noção qualquer de disciplina partidária. E portanto, obviamente, sendo esta uma citação, o Sr. Deputado Hugo Lopes Soares não pode alterar as palavras dos senhores professores, mas ainda assim queria deixar esta observação. E queria deixar uma outra observação a este respeito e que tem a ver precisamente com esta questão da disciplina partidária. Porque eu também não tenho resposta a dar à questão de saber se os relatórios da petição devem ter algum objetivo de dissecação ou desconstrução, quando digo desconstrução não é no sentido destrutivo, é no sentido de análise, a desconstrução dos conceitos ou dos pressupostos que os peticionários têm quando apresentam petições à Assembleia da República. Mas eu acho que por trás nesta petição, a referência à disciplina partidária é uma coisa que, de alguma forma, implica um conceito de carneirização dos deputados, passa a expressão. Como se os deputados, porque alguma coisa é imposto por alguém, assumissem uma determinada opção, sem qualquer possibilidade de reflexão, de participação, o que quer que fosse. E eu julgo que aquilo que é, até na petição, referido à disciplina partidária, em muitas circunstâncias, resulta não de alguma coisa que é imposta externamente, mas do cumprimento dos compromissos eleitorais que os deputados assumem. E, portanto, a noção de que os deputados votam num determinado sentido, de forma mais uniforme ou de forma mais avessa a vacilações, eu julgo que isso resulta, em muitas circunstâncias, do compromisso eleitoral com que cada uma das forças políticas se apresentou às eleições e com a necessidade de dar cumprimento a esses compromissos eleitorais. O que é uma dimensão que acaba por não ficar presente, aliás, nem está pressuposta na petição, nem acaba por ficar presente no relatório. Eu também não tenho dúvidas sobre se o relatório da petição se devia destinar a isso, a contrapor conceitos e argumentos em relação àqueles que são apresentados pelos peticionários, mas julgo que neste caso a perspectiva que têm os peticionários, se em alguns aspectos pode ser, pelo menos da nossa parte, acolhida, outros há em que ela manifestamente não o há, e sobretudo estes pressupostos em relação à ideia da disciplina partidária, da nossa parte, não são certamente acolhidos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero saudar o Sr. Deputado Lopes Soares pelo seu relatório, seu parecer. E gostava, na circunstância, de recordar que alguns grupos parlamentares, nos seus próprios regulamentos internos, consagram o princípio da liberdade de voto. O PS tem no seu... Temos assistido a quê? E tem?
E bem?
Ao contrário, não é verdadeiro, mas principalmente no Partido Comunista Português, mas no PSD às vezes. É? Exato. Nota-se a prática consentânea com isso. Bem, aquilo que eu gostava de realçar é o seguinte. Eu acho que não se pode confundir isso com a nossa responsabilidade não se confunde com a anarquia. E se é verdade que nós habitualmente votamos em consonância com os princípios ideológicos que estão subjacentes a cada um dos grupos parlamentares, não é menos verdade que esse princípio encontra, digamos que, algumas nuances dentro de cada grupo parlamentar que não tem muita visibilidade no exterior e talvez seja bom, não sei se o Hugo estará de acordo ou não, realçar esse aspecto, quer dizer, nós temos compromissos naturalmente com os nossos programas eleitorais, mas na prática e em concreto, quer porque os próprios regulamentos internos dos grupos parlamentares admitem essa liberdade de voto, com exceção de 3 ou 4 itens, orçamento de Estado, moções de censura, moções de confiança, e que isso corresponde a um princípio da responsabilidade do deputado face aos seus eleitores. Obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não sei se há mais intervenções. Não havendo, Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer os cumprimentos do deputado João Oliveira e do deputado Ricardo Rodrigues por me fazer o seguinte. Eu julgo que os grandes méritos, se outros não houvesse, porque os há de certeza absoluta destas petições, é provocarem muitas vezes o debate que às vezes vamos deixando de fazer por força daquilo que é a espuma dos dias e do trabalho parlamentar, das circunstâncias em que vivemos. E a reflexão sobre o sistema político é uma reflexão que vem a ser feita, mas que se impõe, se calhar, fazer cada vez com maior urgência, no sentido de tudo aquilo que nós sabemos, da maior aproximação entre eleitos e eleitores, da maior legitimidade, se quisermos, que possa ou não ser dada aos eleitos. Mas, enfim, é um debate que deve e carece de se fazer, e esta petição tem esse mérito. Mas, relativamente ao ponto em que o deputado Ricardo Rodrigues e o deputado João Oliveira puseram o enfoque na sua intervenção, eu acho que fica claro que, no próprio relatório, quando os seus profissionais vêm dizer que pretendem uma alteração no sentido de que os deputados respondam verdadeiramente perante os cidadãos e não perante os partidos que o elegem, eu acho que fica claro ao longo do relatório que defende-se precisamente que o atual sistema político prevê precisamente isso, é que, de facto, a nossa responsabilidade é perante aqueles que nos elegem e não perante os partidos que nós somos eleitos, independentemente dos compromissos eleitorais que exibem o deputado João Oliveira, que nos trazem até aqui, que nós assumimos, quer com os partidos, quer sobretudo com aqueles que nos elegem, que é perante eles que nós respondemos. E dessa forma, eu acho que fica espelhado no relatório quando se diz que há uma lógica independente no exercício do mandato parlamentar relativamente aos partidos políticos, diz claramente aquilo que quer o deputado Ricardo Rodrigues, quer o deputado João Oliveira, quiseram dizer na sua observação. Não queria deixar aqui de dizer que o exercício, a independência do exercício do mandato, depois também faz muito parte da forma como nós encaramos a nossa forma de estar também dentro dos próprios partidos. E como os próprios partidos relacionam com o exercício do mandato dos seus deputados. E eu ouvi a provocação do deputado Ricardo Rodrigues e não podia deixar de gracejar, porque se um dos exemplos que, do ponto de vista até da doutrina constitucional, dos professores de direito constitucional, que muitas vezes se utiliza para dar nota da liberdade no exercício do mandato parlamentar face aos partidos, é a questão da rotatividade. Porque se o partido quiser impor a rotatividade a um determinado deputado, ele pode, evidentemente, recusar e não sai. E não saindo, significa que ele continua a exercer o seu mandato parlamentar conferido legitimamente pelo voto. Mas aqui, também aqui, depois é interessante ver como os diferentes partidos se posicionam relativamente a estas matérias. Isto não é mais também do que uma provocação, mas para dizer que o relacionamento do deputado com o partido também é um relacionamento de consciência de cada do exercício parlamentar e, portanto, acho que fica, desse ponto de vista, bastante claro neste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à fase das votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um relatório sobre o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Sra. Deputada Margarida Almeida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A presente petição deu entrada na Assembleia no dia 21 de setembro, baixou à primeira comissão. O objeto desta petição, portanto, o peticionário solicita a apreciação da inconstitucionalidade e legalidade do artigo 3 da Lei 23, dado que a linha D do artigo 3º define fronteiras externas como as fronteiras com Estados terceiros, os aeroportos, no que diz respeito aos voos que tenham como proveniência ou destinos territórios dos Estados não vinculados à Convenção de Aplicação. Estamos a falar da Convenção de Schengen. Entendo que a elaboração da lei portuguesa consustancia um abuso e uma violação grave da Lei de Proteção de Dados e do Direito à Privacidade, tendo em conta que afirma suceder no Reino Unido com obrigatoriedade de transmissão de dados pessoais no âmbito do controle de passageiros de fronteiras externas. Examinada a petição, reúne todos os requisitos para não ser indeferida e foi sob a proposta da nota de admissibilidade, foi pedido parecer à Comissão Nacional de Dados e ao Ministério da Administração Interna. O peticionário fundamenta a sua pretensão no texto da Diretiva 2004/82/CE do Conselho de 29 de Abril e sobre a Lei 23, que é a Lei da Imigração. Para o peticionário, o Estado português terá fundado, na referida à linha D do artigo 3º da Lei da Imigração, a autorização que torna obrigatória a revelação da informação supramencionada às companhias aéreas que voem para o Reino Unido e a transmissão no âmbito do programa ali existente, o denominado e-Borders, destinado a armazenar e a tratar os dados dos registros dos nomes dos passageiros. Neste sentido, foi ouvida a Comissão de Proteção de Dados, que diz que não há inconstitucionalidade e sobre o Governo, até à presente data, não houve qualquer comunicação relativa a esta situação. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que deve ser dado conhecimento da petição do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, que deve ser dado conhecimento também da mesma petição e do relatório ao Ministério da Administração Interna através do Sr. Primeiro-Ministro para a apresentação de eventual iniciativa legislativa ou administrativa, que deve ser dado conhecimento também ao próprio peticionário e que deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente para, nos termos da lei, fazer o que entender por conveniente.
Obrigado, Sra. Deputada. Margarida Almeida, não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a discussão de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna por causa da proposta da Comissão para a revisão do Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel Neto para a apresentação. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A questão que se coloca relativamente a... ao conceito estratégico de segurança e defesa nacional tem a ver com o nosso pedido de presença do Sr. Ministro, é porque o próprio Sr. Ministro, na reunião, na discussão do orçamento, deixou bem claro que esperava que fosse concluído o conceito estratégico de defesa para proceder à alteração das leis orgânicas da GNR e da PSP. Acontece que, para além daquele documento que foi público, elaborado por uma comissão nomeada para o efeito, a verdade é que no conceito estratégico de defesa que deu entrada nesta Assembleia e que será discutido no próximo dia 25, a verdade é que no seu 1.4.7 determina a clarificação das competências das forças e serviços de segurança, considerando inclusivamente que... Não se ouve? Eu vou falar mais alto, então. Não, estava a dizer que o conceito estratégico, não só o documento que foi elaborado pela Comissão, nomeada para o efeito, esse documento de estratégico de Segurança e Defesa Nacional, previa alterações nas forças e serviços de segurança. A verdade é que o documento que deu entrada aqui na Assembleia da República relativo ao conceito estratégico de defesa nacional fala no seu ponto 147 que é necessário clarificar as competências das forças e serviços de segurança, dizendo inclusivamente que o sistema de segurança interna não deve ser considerado isoladamente, mas antes integrado no sistema mais amplo e abrangente da segurança nacional. Ora, considerando que o Sr. Ministro da Administração Interna disse nesta Assembleia, a propósito do debate da proposta orçamental, de que aguardava o Conceito Estratégico de Defesa para proceder à elaboração de alterações às leis orgânicas da PSP e da GNR, seria de todo conveniente que o Sr. Ministro viesse à primeira comissão dizer, na sequência da publicação, da entrada, aliás, nesta Assembleia, do conceito estratégico, uma vez que está definido e que ele próprio remete para a clarificação da competência das forças e serviços de segurança, que o Sr. Ministro explique à primeira comissão exatamente qual é a sua visão de integração do sistema de segurança interna no conceito estratégico de defesa nacional e, acima de tudo, já está em condições de dizer, uma vez que o documento já deu entrada nesta Assembleia da República, quais são as alterações que prevê fazer no âmbito nas leis orgânicas da PSP e da GNR. Portanto, em nosso entender, se até à dada entrada do nosso requerimento nós fundamentávamos pelo aquilo que era noticiado relativamente a esta matéria, agora, com a entrada nesta Assembleia do próprio Conceito Estratégico proposta de Conceito Estratégico de Defesa Nacional, eu creio que faz todo o sentido que possamos saber exatamente como é que o Sr. Ministro da Administração Interna entende as orientações que aqui são dadas relativamente às Forças e Serviços de Segurança. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Neto. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer o seguinte. Realmente houve uma evolução desde a entrada deste requerimento. Antes eram notícias. Agora há um documento elaborado por uma comissão que deu entrada na Assembleia da República. Esse documento tem uma tramitação própria, veio do gabinete do Ministério da Defesa, deu entrada para a Comissão de Defesa e, portanto, é lá e não é por acaso que esse documento não foi enviado também à primeira Comissão. Ou seja, há uma discussão sobre o novo conceito estratégico de defesa nacional que vai decorrer na Comissão de Defesa, sempre muito bem representada ali pelo deputado António Filipe, que é um homem há muitos anos na Comissão de Defesa, e lá toda essa matéria, naturalmente, vai ser discutida. E, portanto, não aqui na primeira Comissão. E, portanto, nós não vemos, sinceramente, o facto é evidente que no conceito estratégico de defesa nacional também há matéria que tem a ver com a segurança interna. Agora, nós não vemos que tenha que haver uma antecipação da vinda do Sr. Ministro da Administração Interna vir cá falar sobre o que é que vai fazer nas leis orgânicas que vai apresentar nesta Assembleia. Ele está, neste momento, a prepará-las. E, naturalmente, que terá que estar a prepará-las de acordo com aquilo que consta desse documento que a senhora deputada Isabela Noite falou. Só que nesse documento pouco ou mais nada se diz, não se diz nada de substancial sobre o que é que vai acontecer à PSP, à GNR, quando estamos a falar exatamente de segurança interna. Portanto, nós não vemos, sinceramente, que haja justificação da vinda do ministro para antecipar o que é que vai fazer nas propostas de alteração às leis orgânicas da PSP e da GNR, e, portanto, a nossa posição é contra a vinda antecipada do Sr. Ministro à Primeira Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Voz. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dar nota que nós acompanhamos, tanto o Bloco de Esquerda acompanha este requerimento com a fundamentação, não era comigo, ok, com a fundamentação que aqui foi apresentada e com alguma dificuldade em entender a recente posição da maioria relativamente a algumas propostas de vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. O Sr. Deputado Colosa, de facto, nunca foi o Sr. Ministro da Administração Interna que os senhores esconderam deste Parlamento e desta Comissão. Eu não sei o que é que significa exatamente não antecipar a discussão. Não sei qual é o seu entendimento exato. Só pode vir quando tiver as leis orgânicas relativas... Todas... Deixe-me acabar que depois fala, não é? Não é assim? Pronto. Não sei exatamente o que significa não devermos antecipar a discussão. O Sr. Ministro teve, aliás, sempre nesta comissão no passado uma posição relativamente clara sobre estas matérias, nem sequer em consonância com algumas outras notícias que circulavam sobre esta matéria. Teve, aliás, recentemente um posicionamento diferenciado sobre este mesmo assunto. E, portanto, dado que foi o ministro que nunca se esquivou a prestar esclarecimentos sobre nada, dado que não há grande histórico de a maioria andar a esconder o Sr. Ministro da Administração Interna, não há razão para isso, de facto, não é? É que não há mesmo. Dado que é um documento e que este documento aponta, digamos, abre perspectivas que nós deveríamos, de alguma forma, conhecer antecipadamente, acho que é importante e, portanto, nós votaremos a favor deste requerimento apresentado pelo PS.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais... Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, também só para dizer que nos parece legítima a pretensão de ouvir o Ministro da Administração Interna sobre esta matéria, porque, na verdade, no debate que se tem vindo a travar publicamente em torno do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, agora entregue com esta designação, mas que andou por aí com a designação mais ampla de Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional, que se justifica, de facto, que não haja confusões relativamente aos diversos planos da segurança e da defesa nacional, como, aliás, a Constituição impõe que não haja. E, nesse sentido, a clarificação desses conceitos não deve dispensar também uma discussão na Comissão que é competente em matéria de segurança interna, que é a primeira Comissão. E, nesse sentido, até porque na organização das forças de segurança portuguesas existem, de facto, algumas confusões que importa discernir nas suas implicações, que é o facto de haver forças de segurança que têm uma natureza militar, mas que não são ramos das Forças Armadas, e, portanto, que é o caso da GNR, e, portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido que essa discussão possa ter lugar e que ela é útil, até do ponto de vista da preparação do debate que já está agendado para esta Assembleia sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E, nesse sentido, nós votamos favoravelmente à proposta.
Muito obrigado, deputado António Filipe. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E obrigada pelas intervenções aqui feitas. Eu queria só lembrar o Sr. Deputado Velosa o seguinte. O documento que deu entrada nesta Assembleia da República diz que o sistema português de segurança interna pode incluir-se nos denominados modelos dualistas ou de dupla componente policial e que importa, todavia, reconhecer a necessidade de clarificar este modelo conceptual. Ora, a pretensão do Partido Socialista não é o que o Sr. Ministro venha cá dizer que vai mudar a linha A ou a linha B do artigo 5º ou do artigo 8º da Lei Orgânica. O que nós queremos fazer é o debate que esta Assembleia deve fazer previamente sobre o modelo conceptual das Forças e Serviços de Segurança. Isso sim, isso o Sr. Ministro deve fazer em nome da transparência e da clareza e do respeito também por esta Assembleia da República em matérias de Forças e Serviços de Segurança. Seria útil que, antes de mexer nas leis orgânicas, o Governo dissesse a esta Assembleia qual é o modelo conceptual que tem previsto e que é recomendado clarificar por via do conceito estratégico de defesa. É este modelo conceptual que nós queremos aqui discutir, antes precisamente que as leis sejam alteradas, para que não seja feito o que tem vindo a ser hábito deste Governo, que é confrontar-nos com o facto consumado. E depois estaremos nós aqui a discutir eventualmente questões de constitucionalidade que em regra se coloca com matérias que este Governo já nos habituou a questionar sobre as suas opções ou a sua conformação constitucional. Portanto, Sr. Presidente, o nosso sentido é precisamente no sentido de clarificar o modelo conceptual das Forças e Serviços de Segurança, agora mais necessário, precisamente na sequência da apresentação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vejo com preocupação as competências próprias dessa Comissão. Já faço parte dessa Comissão desde o primeiro momento que vim para o Parlamento. E vejo com alguma preocupação o esvaziamento de conteúdos dessa comissão. Uma vez que, para tratar de assuntos constitucionais, já são outras comissões as competentes, agora também fico um pouco perplexo que a segurança interna também seja uma matéria de defesa nacional. Nós somos todos deputados, e a verdade é que o Parlamento fiscaliza a ação do Governo em qualquer uma das suas comissões. O Partido Socialista até, em última instância, estaria disponível para reuniões conjuntas entre a Comissão de Defesa e a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A verdade é que, Sr. Deputado Hugo Velosa, nós não chamamos a Sra. Ministra da Justiça. Nós chamamos o Sr. Ministro da Administração Interna com o sentido da responsabilidade que nós reconhecemos ao Sr. Ministro da Administração Interna. Ou seja, nós não queremos fazer nenhuma questão política ou partidária de um conceito que eu espero que o PSD esteja aberto, é que seja o mais consensual possível na sociedade portuguesa e no aspecto político nacional. Ou seja, se nós aqui não debatermos as questões de segurança interna, vejo com muita preocupação que o Sr. Ministro da Administração Interna seja chamado à Comissão de Defesa para explicar aquilo que são as competências próprias dessa Comissão. E por isso, Sr. Deputado tem todos os argumentos para votar contra e dentro daquilo que é a liberdade que cada grupo parlamentar tem de votar. Mas esse argumento de que não é competência desta Comissão parece-me ser o menos adequado para tratar essa matéria. O Sr. Ministro, os senhores votam como quiseram, mas não é porque esta é uma competência de outra Comissão. Necessariamente, Segurança Interna é dessa Comissão. Nós não queremos discutir o conceito de defesa, no sentido estrito do termo, em termos militares. porque essa efetivamente compete à Comissão de Defesa. Mas tratar de segurança interna e das polícias, que é a tutela do Ministério da Administração Interna, parece que faz todo o sentido que seja discutido nessa comissão.
Não sei se há mais alguém. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, em nome do CDS, nós consideramos que esta é uma matéria da maior relevância e que, efetivamente, o conceito estratégico de defesa nacional tem implicações, naturalmente, no quadro da segurança interna, não estando aqui em causa, naturalmente, a competência da Comissão nesta matéria. Todavia, consideramos que, face até ao debate de atualidade que está a ser feito e até uma postura de responsabilidade do próprio Ministro da Administração Interna nesta matéria, que deverá de alguma forma implicar uma certa estabilidade, tendo em conta, obviamente, o que está aqui subjacente, parece-me que esta audição do Ministro poderá ser, neste momento, efetivamente extemporânea, podendo, enfim, ser remetida para uma audição regular. Ou, se eventualmente houver uma sucessão de eventos que assim o justifique, poder requerer a vinda do Ministro da Administração Interna antecipadamente. Para já, consideramos de facto que é um pedido extemporâneo e apenas por essa razão iremos também votar contra o requerimento apresentado do Partido Socialista. Muito obrigada.
Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
É só para dizer antes de votarmos que realmente os argumentos não me convenceram. Eu não vejo nenhuma razão urgente, nenhum fundamento que tenha sido invocado para dizer que tem que ser agora. Porque se efetivamente se isso vai ser revertido, nem está em causa o deputado Ricardo Luís, é evidente que a matéria de segurança interna é connosco e nós não devemos alijar as responsabilidades que são nossas. Agora, senhora deputada Cecília Honório, ninguém quer esconder o Ministro da Administração Interna. Foi a senhora deputada Cecília Honório que disse que ele nunca se escondia. Eu ouvi, eu tomei nota. Que é um ministro que nunca se esconde. Portanto, nós não queremos... Isto quer dizer que ele próprio já várias vezes prestou declarações sobre esta matéria. Agora, se houvesse aqui uma questão de urgência, que fosse obrigar o seu ministro a cá vir, ele se calhar tem muito que fazer, não sei, mas acho que sim, a cá vir para falar sobre isto, quando tem uma audição ordinária em março, quando aquilo que vai acontecer sobre... esta matéria vai ser vertido, desculpe, Sr. Deputado, não é num artigo na linha ali, vai ser, essas leis orgânicas vão, do ponto de vista substancial, verter aquilo que vai acontecer ou não em relação às competências das várias forças de segurança. E, portanto, nós não vemos nenhuma razão de urgência, e as senhoras deputadas, nomeadamente a senhora deputada, não me vai convencer, que eu sei que já está contrariada com o que eu estou a dizer. Sim. Pois, exatamente. Mas como está com o André, não me vai convencer. Eu já disse argumentos, não há razões de urgência. Não há nenhuma razão que ponha o país, enfim, com grandes... Até lá não vai acontecer nada àquilo que é... que são as competências da PSP e da GNR. Aquilo que vem no documento do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional não diz, não aponta que vai ser assim um assado que vai acontecer. Portanto, por amor de Deus, agora eu vou ver o Ministro da Administração Interna para saber o que é que vai na cabeça dele, sobre o que é que ele vai fazer quando apresentar as leis orgânicas. Sinceramente, esses argumentos não me convencem e, portanto, o PSD votará contra.
Muito bem, passamos então à fase. Sr. Deputado de Olonete, faz...
Muito obrigada, Sr. Presidente, só para que se clarifique aqui esta matéria, que era bom que ficássemos exatamente a saber aquilo que vamos votar. Nós não estamos aqui, e eu queria deixar isto bem claro, nós não estamos a pedir ao senhor, a vinda do senhor Ministro da Administração Interna para saber o que é que lhe vai na cabeça no dia em que mudar a lei orgânica, ou senhor deputado Veloso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É que neste momento, e é neste momento, que se está a discutir qual é o modelo conceptual das forças e serviços de segurança. E está a fazer-se em sede de governo, que depois se projetará nas leis orgânicas. E é esse modelo conceptual que nós queremos ver aqui discutido quanto antes. E queremos vê-lo discutido até para entender exatamente, muito provavelmente, o sentido e alcance do próprio conceito estratégico de defesa. Era bom que o senhor deputado lesse o documento e visse exatamente as implicações que tem uma coisa na outra. Portanto, nós no dia 25 vamos discutir o conceito estratégico e ficamos nós, primeira comissão, sem saber exatamente qual é o conceito, o modelo conceptual que este governo tem relativamente às forças e serviços de segurança. Agora, também entendo que politicamente, provavelmente, não é oportuno para o governo fazer aparecer o senhor ministro da Administração Interna num equilíbrio de forças que ultrapassa muito a recusa, os fundamentos da recusa deste requerimento. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Isabela Neto. Vamos então passar à votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Votos contra do PSD e do CDS-PP. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado o requerimento. Senhores deputados, eu tenho aqui dois pedidos de audição relativamente ao diploma dos julgados de paz da alteração do Sr. Conselheiro Cardona Ferreira, que é Presidente da Comissão de Acompanhamento, bem como do Presidente da Associação dos Julgados de Paz. Esta matéria vai ser discutida em plenário dia 25, dia 24, e a apresentação do relatório tem que ser feita dia 23 do parecer aqui na Comissão. Temos, portanto, 15 dias. Já foram pedidos pareceres escritos e foram enviados designadamente por estas duas entidades, mas fazem um pedido para serem ouvidas pessoalmente. Não sei qual é o entendimento que terão relativamente a estes pedidos. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, só para referir que os dois, pelo menos os dois requerentes, não estão no mesmo patamar, ou seja, como mulher, vocês lhe dizem, exatamente. Isto estava a dizer que, pelo menos, o Conselho de Acompanhamento, pela natureza institucional, até porque é e continuará a funcionar junto à Assembleia, não poderá deixar de, salvo motivo de força maior, de deixar de ser agendado. Portanto, não deve-se. É um pedido do Sr. Conselheiro, de facto, foi distribuído a todos os seus deputados por e-mail, em que pede que seja o... Ele já mandou no início de dezembro, salvo erro. E, portanto, pediria para ser ouvido... Não, há agenda, quer dizer, na próxima semana podemos ouvi-lo. Não estou a ver... Teria que ser arranjada uma justificação para não ser ouvido antes da discussão em general. São tão simples quanto isto.
Não há oposição, eu marcarei. Sim. Antes. Não é? Marcaremos na própria quarta-feira, porque segunda e terça confirmam-se as jornadas do Partido Socialista. Pois, claro. Principalmente. Uma outra coisa, dia 23 de janeiro, no âmbito da nova presidência da União Europeia, há uma reunião em Bruxelas sobre os cidadãos da União Europeia têm liberdade de circulação? É uma interrogação. E é sobre isto o encontro, em Bruxelas. Senhores deputados. Pelo menos os que lá forem. Mas a ideia é discutir, para além dos que lá estão, se os outros também têm. Não sei se há algum deputado... Eu normalmente faço isto através de telefonemas, mas parece-me que é mais cordial fazê-lo assim. Portanto, sempre puder eu fazer... Mas hoje, não sei se há algum deputado estará interessado nesta viagem. Nesta viagem, quer dizer, nesta reunião. Eu na viagem tenho a certeza que não estarão, porque uma viagem para Bruxelas. Os cidadãos da União Europeia têm a liberdade de circulação? Bom, eu então adotarei o sistema dos telefonemas. Senhores deputados, a votação das atas número 17 a 21, correspondente às reuniões de 10 a 27 de dezembro de 2012. Alguma objeção? Alguma intervenção? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigado e o resto de boa semana.